Então, muito boa tarde a todos saúdo, os nossos colegas, senhores vice-presidentes e os nossos assessores também. Vamos tentar que esta reunião seja algo rápida, porque está aqui muito calor, ou é impressão minha. E começamos a nossa reunião de hoje, hoje dia 7 de junho. Nós iríamos ter online, portanto na sua casa, o coordenador e deputado Pedro Cegonho, que entretanto não entrou, quando entrar terei a oportunidade de o saudar, pelas mesmas razões que alguns na última reunião também estiveram à distância. E iniciamos a nossa reunião, tanto o ponto 1, com apreciação e votação da ata número 6, relativa à reunião de 31 de maio, portanto foi a última reunião. Se não houver nenhuma observação, se não houver nenhuma intervenção, coloca à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está assim aprovada por unanimidade. No ponto 2, apreciação e votação do parecer sobre a COM, portanto 2021, programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022, juntos por uma Europa mais forte, a remeter à CAI até ao dia 9 de junho, portanto para depois da manhã, e a deputada relatora, que era Maria Gabriela Fonseca, que por questões políticas também e pessoais, hoje não estará, portanto eu dou a palavra ao senhor coordenador Firmino Marques.
Muito bem, muito obrigado, senhora Presidente, saúdo e saúdo a mesa e os colegas deputados e deputadas aqui presentes, de forma particular aqueles que nos acompanham por via digital, também, com a vossa autorização, a senhora deputada Maria Gabriela Fonseca está noutras funções, também institucionais, e pediu ao Grupo Parlamentar no sentido de apresentar este parecer de forma resumida, como devem compreender, porque partimos do princípio que já foi observado por todos os presentes, sobre o Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2022, Juntos por uma Europa Mais Forte. Eu não iria, portanto, de forma exaustiva, ler o parecer, que parte do princípio que já é do vosso conhecimento, assinalava apenas o facto da relevância para as temáticas de Juntos por uma Europa Mais Forte, um pacto ecológico europeu, uma Europa preparada para a era digital, uma economia ao serviço das pessoas, uma Europa mais forte no mundo, promoção do modo de vida europeu, um novo impulso para a democracia europeia e legislar melhor, aplicar e fazer cumprir o direito na União Europeia. Eu, de forma sintética, diria, obviamente dando a conhecer a parte conclusiva do parecer, que o programa e a comunicação legislar melhor é fundamental para melhorar a qualidade da legislação e maximizar os seus benefícios. Legislar melhor é imprescindível para melhorar a qualidade de legislação e maximizar também os seus benefícios. Legislar melhor é imprescindível para apoiar a sustentabilidade e a transformação digital que estamos a viver intensamente e de forma particular neste momento também. A Comissão continuará a trabalhar com os Estados-membros e a apoiá-los para assegurar a aplicação rápida e integral das regras da União Europeia. Iniciativas relevantes são as que constam dos diversos anexos do Programa de Trabalho da Comissão para 2022, tendo sido selecionadas para esta Comissão as iniciativas em razão da matéria. Conclusões: as iniciativas foram selecionadas em função da razão da matéria, evocando a linha anterior. A Comissão de Administração Pública, Ordenamento do Território e Poder Local, portanto a nossa 13ª Comissão, dá por concluído o escrutínio da presente iniciativa, devendo o presente relatório, nos termos legais, ser remetido à Comissão dos Assuntos Europeus para os efeitos legais e regimentais aplicáveis. Tenho dito, e o agradecimento naturalmente à senhora deputada e aos serviços que naturalmente deram o seu contributo e a sua ajuda para a elaboração deste parecer. Tenho dito.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. E eu dou a palavra aos vários grupos para se poderem pronunciar. Muito bem, senhora.
Que está com Covid e, portanto, e precisamos dele aqui nesta comissão rapidamente. Portanto, vou tentar fazer o melhor possível o papel que ele faria e, portanto, sabendo das minhas limitações. Relativamente ao relatório que foi apresentado, queria só deixar aqui uma palavra de elogio pela forma detalhada e objetiva e como foi apresentado e como ele está elaborado e, portanto, um elogio quer à senhora deputada, quer aos serviços que contribuíram para a sua feitura. Obrigada.
Obrigada. Senhora deputada, mais algum grupo parlamentar pretende? Então, se não... Uma palavra final, não há necessidade, tanto agradecendo também.
A palavra final é retribuir o agradecimento, cumprir a função, a ser a deputada e os serviços a mostrar o seu brilho profissional também. Portanto, fica registado com muito agrado, como deve compreender. Muito obrigado.
Muito bem, então assim sendo, coloco à votação este, a apreciação, portanto, à votação deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade. Muito obrigada, senhor deputado. Antes de passar, ele já não está, pronto. Passamos ao ponto número 3, que é a apreciação e votação do relatório sobre o relatório anual do Governo, sobre a participação de Portugal na União Europeia 2021, a remeter também à CAI até ao dia 9, até depois da manhã. E antes de lhe dar a palavra, deixe-me saudar o assessor precisamente da CAI, Gonçalo Pereira, que está connosco. Uma vez que a doutora Susana está em pleno gozo das suas férias, já também se sinta bem nesta comissão. Pronto, e eu dou a palavra à senhora deputada relatora Isabel Guerreiro.
Senhora Presidente, obrigada. Relativamente a este relatório, queria só dar nota de que houve um primeiro lapso, não foi divulgada a última versão, mas uma anterior, e portanto que não tinha... A indicação correta do nome atual da comissão, e isso já foi corrigido, irá ser distribuído, e como havia também uma outra data, que era a data de 3 de junho, que foi também a data em que foi remetido, que não estaria também correta nessa versão, teria 2021 e será obviamente 2022, e portanto essas pequenas imprecisões já foram corrigidas e serão distribuídas aos senhores deputados, e portanto queria pedir-vos desculpa por essa falha na forma como foi distribuído aos senhores deputados o relatório. Vou tentar sumarizar efetivamente o conteúdo do relatório. Portanto, este relatório é baseado num relatório muito mais extenso, são cerca de 200 páginas, se não me falha a memória, e portanto o que foi feito foi uma tentativa de resumir efetivamente o que é explanado nesse relatório muito mais detalhado. E portanto, eu permitia-me só fazer, uma vez que ele já foi distribuído e será distribuído, digamos, na sua versão final, apenas centrar-me, uma vez que é um relatório relativo ao Portugal, ao papel, digamos assim, de Portugal na consolidação daquilo que é a política europeia, mas relativa a 2021, sendo certo que nós exercemos a presidência europeia no primeiro semestre e, portanto, vou, digamos assim, centrar-me mais nesses aspectos do primeiro semestre de 2021. E, portanto, explicar que no primeiro trimestre de cada ano o Governo apresenta à Assembleia da República um relatório que permite o acompanhamento da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. No âmbito do processo de acompanhamento dos assuntos europeus pela Assembleia da República, esta Comissão, a Comissão de Assuntos Europeus solicitou a esta Comissão a elaboração de um parecer sobre o documento em referência, atentas às competências desta Comissão em razão da matéria. No cumprimento desta disposição legal, a Comissão de Assuntos Europeus recebeu a 28 de março o relatório de Portugal na União Europeia 2021, que disponibilizou para consulta. À semelhança dos anos anteriores, é um documento que procede a uma extensa enumeração de atividades realizadas e da intervenção ou participação de Portugal naquelas, de modo a permitir uma visão global da participação portuguesa no processo de construção europeia. Na reunião de 26 de abril de 2022, a Comissão, digamos assim, distribuiu-me este pedido de parecer e centrava-me agora na elencagem, digamos assim, daquilo que foram as ações de Portugal na presidência na presidência portuguesa. A presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, no primeiro semestre de 2021, deu resposta aos desafios enfrentados, tendo correspondido plenamente ao lema Tempo de Agir por uma Recuperação Justa, Verde e Digital, que norteou a sua ação de acordo com três eixos definidos no Programa Nacional. Promoção de uma recuperação europeia alavancada pelas transições climática e digital, concretização do pilar social da União Europeia como elemento essencial para assegurar uma transição climática e digital justa e inclusiva e, por último, reforço da autonomia estratégica de uma Europa aberta ao mundo. A Presidência alcançou resultados essenciais para a recuperação da União Europeia, ancorada nas transições verde e digital, sem deixar ninguém para trás. Ao longo de 6 meses, a Presidência atingiu a maioria dos objetivos fixados no Programa Nacional pelas diferentes áreas governativas, com destaque para os resultados de maior relevo do semestre da Presidência da União Europeia. Concretamente, a realização da Cimeira Social do Porto, a assinatura do Compromisso Social do Porto, o primeiro compromisso sobre temas sociais globais, subscrito por todos os parceiros sociais europeus, todos os parceiros sociais europeus, o Conselho da União Europeia, o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, e ainda no âmbito da reunião informal de líderes, a aprovação da Declaração do Porto, a primeira declaração dos líderes europeus exclusivamente dedicada à temática social. A aprovação e assinatura da Lei Europeia do Clima, no âmbito do combate à crise do Covid-19, a aprovação do certificado digital Covid da União Europeia, das recomendações do Conselho sobre viagens internas e externas à União Europeia, bem como o acordo sobre a partilha solidária entre os Estados-membros de 10 milhões de doses de vacinas em cumprimento do mandato do Conselho Europeu. Aprovação dos instrumentos de recuperação económica, aprovação e entrada em vigor do mecanismo de recuperação e resiliência, conclusão dos processos de ratificação da decisão de recursos próprios por todos os Estados-membros, avaliação e aprovação pela Comissão do primeiro grupo dos planos nacionais de recuperação e resiliência, entre os quais o de Portugal, realização da reunião de líderes da União Europeia com o Primeiro-Ministro da Índia, pela primeira vez com a participação de todos os Estados-membros, que resultou na adoção de uma declaração conjunta, no lançamento de uma parceria de conectividade e no relançamento das negociações económicas para um acordo de comércio livre suspensas desde 2013. Simultaneamente, Portugal procurou promover os consensos e a união entre os Estados-membros. Este esforço ficou patente nos resultados obtidos em dossiês legislativos ou políticos em negociação há alguns já vários anos. Concretamente, Conferência sobre o Futuro da Europa, inicialmente planeada para o primeiro semestre de 2020, foi alcançado o acordo interinstitucional que permitiu o seu lançamento em maio. Diretiva sobre a divulgação pública de informações para o país, a Diretiva CBCR, após 5 anos de negociações, obteve-se o acordo político no Conselho e o acordo de princípio com o Parlamento Europeu em trigo no mês de junho. Negociação dos acordos de comércio e investimento entre a União Europeia e a Índia foi relançada à negociação do acordo de comércio livre e que estava suspensa desde 2013, e decidido iniciar negociações para um acordo de investimento e o acordo sobre indicações geográficas no seguimento do impulso político dado na reunião informal de líderes europeus com o Primeiro-Ministro da Índia, que teve lugar em maio no Porto. Acordo com o Parlamento Europeu sobre o regulamento que cria a Agência da União Europeia para o Asilo e acordo sobre a diretiva que estabelece as condições de entrada e residência de trabalhadores de países terceiros altamente qualificados, a Diretiva Blue Card, constituíram os primeiros atos legislativos na área de migrações aprovados nos últimos 5 anos. Regulamento destinado a criar um instrumento de contratação pública internacional, cuja negociação tinha sido iniciada há 9 anos, foi alcançado acordo no Conselho, abrindo caminho às negociações com o Parlamento Europeu, com o objetivo de resolver a falta de reciprocidade nos mercados mundiais e contratos públicos. Revisão das instâncias preparatórias do Conselho, após 2 anos de discussões de impasse, desbloqueou-se um processo de racionalização dos grupos de trabalho que envolveu a extinção de alguns e a revisão do mandato de outros. Regulamento relativo à avaliação das tecnologias de saúde em discussão desde 2018, logrou-se um acordo no Conselho e deu-se início às negociações com o Parlamento Europeu. O Regulamento e-Privacy, conseguiu-se um acordo no Conselho que permitiu dar início aos trígulos com o Parlamento Europeu para a revisão das regras em matéria de proteção de privacidade e da confidencialidade na utilização dos serviços de comunicação eletrónicas. E, portanto, este é, digamos assim, os grandes alcances políticos, digamos assim, do exercício da presidência portuguesa na Europa. passava agora, porque não seria demasiado fastidioso estar a elencar todas as questões, até porque são muito técnicas, e passaria, digamos assim, para, não ainda para as conclusões, mas para uma breve elencagem daquilo que foi a implementação política da coesão em Portugal. No âmbito do PT de 2020, e portanto queria só dar estes números, o instrumento de financiamento da política de coesão para o período 2014-2020 foram lançados 4.441 concursos que ascendem a 31,4 milhões de euros de fundos, excluindo os 2,4 milhões de euros destinados à estratégia de desenvolvimento territorial, o que representa 117% do total de fundos programados, considerando os dados mais recentes reportados a 31 de dezembro de 2021. A procura dos beneficiários refletida em fundos aprovados em Portugal 2020 atingiu no final de dezembro de 2021 um montante de 30,5 milhões de euros para apoiar investimentos de cerca de 53 mil milhões de euros. Do investimento apoiado, 22,3 mil milhões de euros enquadram-se no domínio da competitividade e internacionalização, impulsionados por 10,7 mil milhões de euros de fundos europeus. Os domínios do capital humano e da inclusão social e emprego apresentam os segundos maiores montantes do fundo aprovado, com 5,4 mil milhões de euros e 4,7 mil milhões de euros, respectivamente. Passaria agora às conclusões e o relatório da participação de Portugal na construção da União Europeia, elaborado pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, Direção-Geral dos Assuntos Europeus, referente ao ano 2021, é um documento que reflete as políticas, as diretivas e recomendações provenientes da União Europeia e a sua aplicação a nível interno, e relaciona-se com o acompanhamento que a Assembleia da República tem da participação de Portugal no processo de construção da União Europeia. O referido documento, exaustivo e de componente descritivo, enumera as atividades realizadas, a intervenção e participação de Portugal nas mesmas, informando ainda sobre as deliberações das instituições europeias com maior impacto para Portugal, tal como as medidas desenvolvidas pelo Governo em resultado dessas deliberações, com particular incidência na transposição de diretivas. O presente parecer destaca especificamente os títulos do relatório impresso, cuja matéria se relaciona com as competências desta Comissão e destina-se a constituir um contributo para a Comissão, da Comissão para o relatório que será elaborado pela Comissão de Assuntos Europeus. Verifica-se no essencial em relação às matérias objeto da competência da Comissão que Portugal adotou as linhas estratégicas e estruturantes que visam a construção europeia, participando ativamente no processo de construção da União Europeia e contribuindo da mesma forma para a divulgação do projeto europeu. Esta Comissão entende que o presente parecer, e será agora discutido, se estiver em condições para o efeito, será remetido à Comissão dos Assuntos Europeus. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada, pelo extenso, a apresentação do extenso que acredito que seja este documento. Portanto, tem trabalho em mãos. Aceito intervenções. Neste ponto, Sr. Deputado Firmino Marques.
Bom, queria registrar o agradecimento da elaboração exaustiva do relatório correspondente à presidência portuguesa da União Europeia no pretérito ano. Dar nota também do registro e da relevância que aqui também aconteceu quanto às retificações, portanto, elencadas e devidamente identificadas também, o que registamos. Nesse agradecimento à Sra. Deputada Isabel Guerreiro, também estender naturalmente o agradecimento também aos serviços e ao apoio técnico que naturalmente teve. Dar nota que, ao fim e ao cabo, o documento reflete uma resenha exaustiva e uma retrospectiva das atividades desenvolvidas e que são conhecidas da maioria de todos nós. Registramos também o conjunto de recomendações da União Europeia, sobretudo para a área da saúde e a área económica também. Quanto à relevância dos números que nos fizeram chegar, nós não os podemos escrutinar de forma exaustiva, naturalmente refletem a informação em posse da senhora deputada, naturalmente comungamos dos números que nos foram informados, mas limitámo-nos, portanto, a fazer o respectivo registro, naturalmente. Terminaria com um renovado agradecimento à Sra. Deputada Isabel Guerreiro e estendia também o desejo para a rápida recuperação do Sr. Deputado Pedro Cegonho, que nos acompanhe tão rápido quanto possível. É desejo comum. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Assim, demais inscrições de outros grupos parlamentares? Do Chega também não, do PCP também não. Então, assim sendo, colocaria este relatório à votação, para depois poder ser remetido então para a CAI. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Entramos no ponto 4. Sim.
Abstenção do PCP. Peço desculpa.
Sim, por maioria com a abstenção do PCP. Muito bem, entramos no ponto 4, que é a distribuição da Conta Geral de Estado 2020. Para elaboração de parecer a remeter à COF, tanto até ao dia 17 de junho. E o relator, cabe ao grupo parlamentar do PSD, Sr. Deputado.
Podemos informar, facilitando a vida aos serviços, naturalmente, e porque a data também é curta, será desta vez o responsável do grupo parlamentar do PSD para este documento, o Sr. Deputado Guilherme Almeida, aqui presente. Portanto, a quem agradecemos desde já o trabalho que irá ter com esta tarefa.
Muito bem, muito obrigada, Sr. Deputado. Entramos agora sim no ponto 5, que é a apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial sobre a transferência de competências para as autarquias. E antes de dar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, gostaria só de informar que a Comissão, as diligências que fez no passado dia 3 de junho, portanto na sexta-feira, ainda não teve resposta, face ao requerimento apresentado pelo PSD no dia 20 de abril, precisamente para chamar a Sra. Ministra da Coesão Territorial, com caráter de urgência, sobre o mesmo tema, sobre a delegação de competências para os municípios.
Sr. Presidente, eu vou ser necessariamente breve. Todos os senhoras e senhores deputados tiveram possibilidade de ver o requerimento, todos estamos cientes do que é que estamos a tratar e os problemas que estão associados ao processo de transferência de competências para as autarquias. Há um enorme descontentamento junto dos municípios relativamente a este processo. Há, como nós alertámos, as competências a serem transferidas para os municípios não estão a ser acompanhadas dos meios para a sua execução e consideramos que esta é uma matéria de maior importância e que exige naturalmente esclarecimentos por parte do Governo relativamente a esta questão, nomeadamente respostas para dar, ou seja, que se exige que haja respostas por parte do Governo para os problemas que estão a ser suscitados por parte das autarquias e é nesse sentido que nós propomos este requerimento. Propomos esta audição com a Ministra.
Sim, Sr. Deputado, e antes de passar a palavra aos grupos parlamentares, portanto, gostava de, portanto, não sei se percebeu, portanto, que já houve nesta comissão um requerimento aprovado, precisamente, e foi aprovado por maioria.
Ainda não se concretizou. Por isso nós consideramos que o requerimento que também estamos, peço desculpa por estar a interrompê-la, mas consideramos que o requerimento do PCP ainda tem maior atualidade, tendo em conta os últimos desenvolvimentos. Creio que se houvesse acordo, aliás, nós mantemos a iniciativa a realizar-se a audição, creio que pode ser depois uma audição conjunta dos dois requerimentos.
Eu vou dar a palavra aos vários grupos parlamentares, portanto, mas temos consciência de que é uma redundância.
Muito boa tarde a todos e a todas, Sra. Presidente. Peço desculpa pela voz nasalada, mas isto são efeitos da doença, infelizmente, do seco, e a recuperação, e também sei que a Sra. Presidente também foi vítima do mesmo vírus. Ele encontra sempre maneiras de vir a ter até nós, apesar de andarmos com a máscara, que foi o meu caso, mas pronto. Posto isto, em relação a este assunto, de facto, por intermédio do PSD já tinha sido suscitada esta questão. Recordo-me que na altura, como estávamos a iniciar o debate do Orçamento de Estado, aquilo que este grupo parlamentar referimos, foi que em sede da OE normalmente há a regra de que não há comissões, portanto é apenas só e único exclusivamente a discussão do Orçamento de Estado. Referi também na altura que seguramente as questões da descentralização e as autarquias locais iriam ser objeto de debate e discussão, e que foram por parte da Ministra, por parte dos grupos parlamentares. Foi uma das questões que teve eventualmente também grande exposição, até porque também veio a ANP, veio a ANAFRE, e portanto digamos que este assunto foi escalpelizado, mas obviamente que é um assunto que é evolutivo e que tem tido desenvolvimentos. Aliás, da parte deste grupo parlamentar apresentámos mais de 10 propostas relacionadas com as autarquias, e duas delas muito dirigidas à questão da descentralização, designadamente ao artigo 82, ao fundo de financiamento, reforçando o mesmo em 10,8 milhões de euros para a área da educação, portanto, no fundo, revisitando a fórmula e os metros quadrados do edificado escolar, em função do edifício ter mais de 20 anos, entre 10 e 20, ou menos de 10 anos, e, portanto, ensaiámos uma fórmula que teve, de facto, este desfecho de um aumento de 10,8 milhões de euros, bem como outras normas relacionadas com o recrutamento de trabalhadores para efeitos da descentralização, inclusive em municípios com fragilidade financeira. Demos o nosso contributo líquido, como todos também seguramente puderam no debate e na propositura. Mas sempre dissemos que estávamos disponíveis e estamos sempre disponíveis para que os membros do Governo venham a esta Casa prestar contas, uma vez que é esta a nossa função primária também, não só de legislador, mas de função de fiscalização, que venham a esta Casa a prestar contas em matérias de natureza relevante, que é o caso. E, portanto, tivemos sempre esta postura na anterior legislatura, com a maioria relativa, não vamos mudar a nossa postura, sempre que entendemos, obviamente, que esta matéria é pertinente e é oportuna. E, portanto, da nossa parte, dizer que temos total abertura para que este assunto esteja em cima da mesa e para que rapidamente a Senhora Ministra possa vir aqui prestar contas sobre o processo e os últimos desenvolvimentos do mesmo, tendo em conta que houve esta semana a reunião da Comissão Técnica de Desenvolvimento com a ANP e as questões da educação na área dos transportes escolares, das refeições escolares, do edificado escolar, foram outra vez trazidas à colação. E, portanto, há aqui um diálogo permanente entre entidades, que é assim que deve ser, por vista a que as verbas em causa possam ter ainda uma evolução em alta, digamos assim. E, portanto, seguramente a Sra. Ministra terá muita coisa para nos dizer em relação àquilo que aconteceu pós-orçamento e já para a preparação do próximo orçamento daqui a 4 meses. E, portanto, como digo, é um processo evolutivo. Em relação ao requerimento do PCP, portanto, não sei se o mesmo não prejudicará o anterior, a matéria é a mesma, mas, obviamente, portanto, nessa perspectiva, é a vinda da Sra. Ministra para prestar contas sobre o mesmo objeto. O objeto é o mesmo, é a descentralização, o destinatário é o mesmo, é a Senhora Ministra, e, portanto, não parece que acrescente nada em relação ao projeto do PSD. A diferença é que o do PSD, em el tempero, foi feito numa altura em que, de um ponto de vista temporal, para a Ministra não era possível de conciliação e tínhamos as limitações das comissões. Portanto, penso que agora estamos em tempo útil para o fazer, e o mês de junho é o mês indicado para o fazer. Portanto, espero que rapidamente o gabinete possa responder e que se consiga, a partir do dia 20, 24, para a semana, temos agora os feriados e uma série de limitações, que possa existir esse escrutínio, esta audição, e olhar para a grelha de tempos em função também dos requerimentos que temos aqui em cima da mesa, achando eu que o DPC está prejudicado em relação ao inicial, mas isso também a mesa melhor avaliará. Da nossa parte, total disponibilidade para viabilizar a vinda de membros do Governo, e nesta casa em particular, de uma reforma desta exigência e abrangência. Tudo o que seja debate, informação, prestação de contas e transparência é fundamental para que o processo chegue a bom porto, como desejamos.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Firmino Marques.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Naturalmente que é tradição do Grupo Parlamentar do PSD, quer no Governo, quer na oposição, viabilizar este tipo de requerimentos em que se chama às comissões parlamentares, dando-lhe o relevo e a importância que têm, os seus ministros ou suas ministras que estejam na função, ou outros órgãos do Estado. Tem sido e é uma tradição cumprida e escrupulosamente, a não ser que os motivos sejam gravosos para tomar uma posição contrária. De qualquer modo, eu gostaria de relembrar que este mesmo assunto, a Sra. Deputada Susana Amador aqui referiu um histórico, a que lhe falta uma parte para termos uma percepção mais exata desta questão. Realmente, o requerimento já foi aprovado até antes da discussão do Orçamento de Estado, mas foi relevado novamente na última reunião, que faz parte de uma ata que nós aprovámos ainda há muito pouco tempo, e que me permitam relevar, só para percebermos a questão mais objetivamente e sabermos os contornos deste posicionamento político dos partidos, que a questão relativamente à ausência da Sra. Ministra da Coesão Territorial, um pedido de requerimento que foi formulado e aprovado em sede de comissão, eu, na altura, o deputado Firmino Marques, do PSD, começou por relembrar que o requerimento foi apresentado solicitando a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra, pelo facto de ainda não ter sido agendada, muito embora tivesse decorrido o processo de apreciação do Orçamento de Estado, como aconteceu e muito bem, apresentou um protesto em nome do seu grupo parlamentar, era o que nos restava fazer, naturalmente. Concluiu dizendo que o tema da descentralização se mantém atual e que aguarda o agendamento da audição requerida. Disse o Sr. Deputado Pedro Cegonha, do Partido Socialista, que o grupo parlamentar a que pertence mantém a posição que teve a quando da apreciação e votação do requerimento. Resumido, grosso modo. O Sr. Deputado e Vice-Presidente desta Comissão, Bruno Nunes, do Chega, referiu a manter o que disse na altura da discussão e votação do requerimento, no sentido de que é urgente a audição da Sra. Ministra. O Sr. Presidente, em exercício, que aqui temos também connosco, concluiu dizendo que a Comissão, através dos serviços, iria solicitar que a audição em causa tivesse lugar o mais rapidamente possível. Portanto, é este o histórico. Eu permitir-me-iam dizer que, obviamente, ouvimos e registámos as razões que aqui foram aduzidas, mas eu colocaria uma questão, para não vulgarizar este tipo de procedimentos, uma questão que tem a ver com um ditado popular que se usa muito na minha região, que é o chover no molhado. Quando estamos a repisar a mesma questão, quando ela foi levantada, temos que perceber exatamente os contornos em que é levantada, embora o grupo parlamentar do Partido Comunista tenha toda a legitimidade e todo o direito de o fazer, mas esta contextualização histórica, em nome do processamento e do andamento deste assunto na nossa comissão, tinha que ficar registado através do grupo parlamentar do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Mendes.
Sr. Presidente, na sua pessoa, cumprimento todos os presentes. Bom, eu acho que já praticamente tudo foi dito com as últimas intervenções, não questionando a legitimidade que, obviamente, o Partido Comunista tem de apresentar o requerimento. Considero que não só que é extemporâneo, como, na minha interpretação, está prejudicado à partida com o facto de todo este histórico e de sabermos que estão a ser feitas todas as demarches junto dos serviços para tentar que a Sra. Ministra esteja presente. Não adianta estarmos a colocar, no meu entendimento, requerimentos em cima de requerimentos com o mesmo objeto.
Dou a palavra à Sra. Deputada Paula Santos.
Muito obrigada, Senhora Presidente. De facto, a legitimidade é algo que assiste de parte da iniciativa dos grupos parlamentares e, portanto, é nesse sentido que apresentamos este requerimento e que mantemos o requerimento, não ignoramos aquilo que foi os desenvolvimentos dos trabalhos relativamente a esta matéria, mas quando nós suscitámos e entregámos este requerimento, foi de facto no momento, já posteriormente à discussão do Orçamento de Estado, já inclusivamente até após um conjunto de alterações que foram introduzidas, inclusivamente o aumento da verba em particular para a área da educação, mas que todos nós sabemos que fica muito longe daquilo que são as necessidades e as respostas necessárias face às questões que foram suscitadas. E recordo que, relativamente a esta matéria, as preocupações, eu diria, que se vão, adensam-se, porque de facto são matérias que este processo da transferência de competências para as autarquias não é um processo que tenha iniciado ontem, já um processo com cerca de 4 anos, aliás, antes, estou a dizer 4 anos da publicação da lei, porque iniciou antes, ou seja, tem inclusivamente mais anos, e foi sempre um processo cheio de trapalhadas, permitam-me dizer desta forma, em que não houve um conjunto de elementos que seriam necessários no âmbito da sua apreciação e das várias decisões que foram sendo tidas, e chegámos a este ponto em que, em particular na área da educação, estão a ser transferidas as competências e não estão a ser assegurados os meios, com preocupações dias após dia que vão sendo suscitados por parte dos municípios. Por isso é um problema candente e que naturalmente nós consideramos que exige respostas e esclarecimentos por parte do Governo, e por isso entendemos manter esta nossa iniciativa aqui no âmbito da Comissão.
Senhora Deputada, portanto, não havendo mais intervenções, sim.
só para complementar, naturalmente evocando aqui até a postura histórica do grupo parlamentar do PSD, obviamente está a exercer um direito legítimo consagrado na Constituição. Nós não poderemos, nem vamos, em nome da postura que temos face a este tipo de questões, inviabilizar o requerimento, mas deixava aqui, antecipando, portanto, o sentido de voto, uma declaração com os argumentos que aqui foram aduzidos, da extemporaneidade do requerimento face à existência e à pressão que até a própria Comissão tem vindo a fazer sobre o mesmo assunto, no sentido de termos a Sra. Ministra junto de nós para os esclarecimentos devidos. Naturalmente que o processo segue os seus trâmites normais, são ouvidos ou podem ser ouvidos em sede da Comissão os dois requerimentos. A Sra. Ministra poderá esclarecer, face ao primeiro requerimento, o conjunto de preocupações, ficará esvaziado o requerimento que segue. Esta é uma consequência, naturalmente, daquilo que são os direitos dos partidos e que os devem exercer, mas eu prometo, em nome do grupo parlamentar do PSD, que tudo faremos para evitar este tipo de replicação de motivos quando a situação já está identificada e o caminho está traçado também. Era só esta questão que aqui deixava. Muito obrigado.
Muito bem, não havendo mais intervenções, coloco então à votação o requerimento do PCP, do Grupo Parlamentar do PCP, para a audição com caráter de urgência da Sra. Ministra da Coesão Territorial. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria. Peço aos serviços que depois possa, que faça seguir este requerimento também, uma duplicação.
Sr. Presidente, poderemos depois tomar esta decisão sobre a organização dos trabalhos quando ela se confirmar a data da vinda da senhora Ministra, mas deixava já a sugestão, porque a audição da senhora Ministra pode ser conjuntamente dos dois requerimentos, tendo o PSD apresentado primeiro, naturalmente falará em primeiro lugar, e depois o PCP, e segue, aliás, como é de prática do regulamento da Comissão. Mas deixava esta sugestão, creio que não impede em nada, nem os direitos por parte dos vários grupos parlamentares.
Bem, Sr. Deputado Bruno.
Sr. Presidente, só para que conste enquanto declaração de voto, não questionando a legitimidade ou seja, votei a favor, porque iremos sempre votar a favor para a vinda de qualquer ministro para prestar esclarecimentos, considero, no entanto, aquilo que disse na minha declaração, que o requerimento é extemporâneo e que estava prejudicado com a primeira proposta.
Deputada Paula Santos, peço só, portanto, eu ia colocar à votação uma adoção conjunta para que, na informação reforçada que irá para o Ministério da Senhora, da Senhora Ministra, para que possa ir seguir essa indicação de que será uma audição conjunta. Sim, os dois requerimentos, mas antes de colocar a votação...
Não, é só uma questão prévia, porque normalmente as grelhas...
É só uma, sim.
Normalmente não é a mesa que define com os coordenadores?
Sim.
Sim, mesmo coordenadores, mas pronto.
Sim, sim.
Em vez de estarmos aqui a votar, é só isso. Eu acho que...
Sim, será, deputado Farsa.
A sequência, penso que é lógica, a senhora deputada Paula Santos
já indicou
a forma como se irá processar. Portanto, é o primeiro requerimento, depois estou a arbitrar uma que também pode ser sugestão, obviamente. É o primeiro requerimento, depois o segundo requerimento, os tempos a que têm que ser propostos e aceitos.
Tudo bem, mas sim, conforme, sim, senhor deputado, mas é uma audição
a singularidade
conjunta.
Desta audição.
Mas é uma audição conjunta.
Exatamente.
Correto.
Exatamente.
Sr. Presidente, eu acho sinceramente que estamos a criar um precedente que, pura e simplesmente, o que vai acontecer, porque percebemos a mensagem política que o Partido Comunista quer passar aqui, ou seja, isto agora pode dar a legitimidade, aqui eu apresento o requerimento, aí ela apresentou o requerimento, e basicamente todos vamos conquistar mais tempo e determinar a forma de funcionamento. Acho que a mesa aqui tem que tomar alguma posição em relação a este assunto, porque claramente não existe aqui ilegalidade nenhuma, mas estamos a utilizar um esquema regimental para poder agendar a matéria e tratarmos da forma como queremos. Não me parece que seja o mais correto, mas digo eu.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos. Quero de novo agradecer os votos de melhoras que me fizeram, desde logo o Sr. Deputado Firmino Marques, quando na reunião da semana passada. Eu só queria aqui dizer uma coisa, eu penso que nós estamos aqui à volta de um assunto que já está visto. Aliás, não são duas audições, é uma única audição, uma única audição. E a mesa e os coordenadores definirão os termos, porque senão imagine o seguinte, cada um dos grupos parlamentares, agora para ganhar mais tempo, ia apresentar um requerimento. Isto precisa de alguma organização. Este requerimento já não faz muito sentido pelas razões que foram aqui aduzidas, uma vez que já existia um rigorosamente no mesmo sentido. A única coisa que deveríamos estar a fazer era a insistir para que a senhora ministra viesse rapidamente. Isso é que deveríamos estar a fazer. E, portanto, não vamos estar agora aqui com artifícios para tratar do assunto de outra maneira, não é? Com licença.
Eu acompanho a questão que foi aqui colocada, porque se trata de facto somente uma questão da organização dos trabalhos. Aliás, sempre que não é a primeira vez que há um só, ou seja, que há mais um requerimento para abordar uma temática proposto por vários grupos parlamentares, não é a primeira vez. Aliás, se a gente for olhar, peço desculpa, mas se formos olhar para as ordens de trabalhos das comissões, aconteceu N vezes. A questão que aqui está colocada, creio eu, até para uma melhor organização dos trabalhos, é tão somente respeitar a precedência que houve por parte dos requerimentos, mas isso é eu creio que isto é uma questão de funcionamento e de organização dos trabalhos, não é mais do que além disso.
Muito bem, Sra. Deputada, portanto agradeço a intervenção de todos, dizer que os serviços têm feito essas diligências para que a Sra. Ministra possa vir. Eu quero crer que tem a ver com questões de agenda, nós temos acompanhado as diligências também que têm feito, nomeadamente com a Associação Nacional de Municípios, e permitam-me que eu diga, portanto, que ainda tinha alguma esperança que a deputada Paula Santos pudesse dizer que este requerimento não fosse votado agora, que fosse votado depois da vinda da senhora Ministra, sabendo, porém, que este é um processo evolutivo, e que poderia, portanto, haver necessidade de o fazer numa fase mais posterior. Assim não sendo, dizer que a reunião de mesa e coordenadores, a reunião de mesa e coordenadores não aconteceu esta semana, a pedido do Sr. Deputado Pedro Cegonha, a quem saúdo também e desejo rápida recuperação. Portanto, irá acontecer na próxima semana, que será antes da nossa reunião, que será no próximo dia 14, a reunião da comissão às 15h30, a reunião de mesa e coordenadores pode ser às 14, uma hora antes, portanto às 14h30, onde será definida também essas questões, na esperança, porém, que a senhora ministra, entretanto, possa manifestar da disponibilidade para poder vir na sequência dos dois requerimentos. Assim sendo, está bem? Pronto, não havendo mais questões sobre este assunto, deixem-me só, a deputada Paula Santos, só um bocadinho, deixe-me só colocar aqui uma questão que eu partilhei com alguns colegas presidentes de comissões, que é o seguinte, e que eu gostava de deixar esclarecido com os colegas nesta comissão. Tenho recebido algumas justificações de faltas, onde é colocado trabalho político. A indicação que eu tenho é de que, quando justificam com trabalho político, de que há necessidade de o respectivo grupo parlamentar justificar. Muitos dos colegas, quando justificam com reuniões de assembleias municipais, existe um espaço para anexar na justificação, fazem um print e anexam as respectivas convocatórias, assim como noutras comissões também, anexam, portanto, e justificam por isso mesmo. Portanto, eu não quero, de alguma forma, ter um procedimento diferente das demais comissões, mas gostava só de transmitir para podermos uniformizar as justificações de faltas por trabalho político, ou seja, que haja a pronúncia do respectivo grupo parlamentar. Está bem? Pronto, esta era a minha questão. Não sei se existem alguma questão. Sim.
Tendo em consideração que faltas é matéria com que a mesa tem que lidar todos os dias. E já agora aproveito a solicitar aos senhores deputados, por favor, não se atrasem a justificar as faltas. É só isto que acontece com frequência. Então, é assim. Está tudo certo aquilo que a senhora Presidente disse, só vou lhe dar uma pequena nota. É que é o líder do grupo parlamentar, a direção da bancada, que justifica, nesse caso, justifica a falta. A questão do trabalho autárquico dessa natureza não é uma razão, mas o trabalho político é uma razão. E isso depois a bancada parlamentar decidirá em função e remeterá para o vice-presidente de turno. É só isto.
Já agora, Maria Luz, já que estamos, permitam-me este esclarecimento, que é para todos e para mim também. Algumas vezes surge como apoio à família, portanto, a informação que eu tenho, que nós tomamos sempre como boa a justificação em termos familiares dos senhores deputados, ou seja, não pedindo mais justificação, tomo como boa a justificação que é feita pelos senhores deputados, correto? Muito bem.
Foi exatamente esta situação como aconteceu, por causa dos meus pais apanharem Covid e eu chegar tarde. Portanto, neste caso, uma justificação destas, a gente justifica e apresenta alguma prova ou não é necessário?
É assim, da mesma maneira que quando um deputado está infectado, em que apresenta um certificado, faz remeter aos serviços um certificado, no caso de, seja assistência à família, por essas razões, anexa na mesma o certificado da família, do respectivo familiar, portanto...
Sim, Maria Luz, desculpa, agora estou a abusar um pouquinho da sua presença, mas pode haver outra necessidade, estou-me a lembrar de algumas situações nesta comissão que já recebi, que a única e exclusivamente apoio à família.
Pode ser
de outra maneira? De outra ordem.
Pronto. Aliás, mas faz parte daquela lista, quando se vai às observações.
Correto. Muito bem. Muito bem. Ok, muito obrigada também. Então, não havendo mais questões, desejar-vos uma boa tarde e uma boa semana. Ah, espera aí. Eu tinha perguntado, senhor deputado.
Eu estava a aguardar o último ponto, só no sentido de pedir à mesa e aos serviços, tendo o grupo parlamentar do PSD conhecimento que deu entrada na Assembleia um projeto de resolução, que é o 74 desta legislatura, em primeira sessão legislativa, tem a ver com a descentralização na área da educação, que houvesse conexão, era o pedido que aqui deixávamos, com a 13ª. Portanto, era este pedido que, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, deixava ficar. Só isso. Muito obrigado e peço... Então, as minhas desculpas.
Não há desculpa, muito obrigada.
Se provoquei um ligeiro atraso.
Muito obrigada também, e será assim anotado pelos serviços. Muito obrigada e resta uma boa tarde.